Muito obrigado.
Sr. Deputado João Aleix, chega, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Ministro. É um gosto vê-lo aí sentado nessa zona central da bancada. Esse é o lugar que a agricultura merece, estar no centro das preocupações nacionais. E não relegado para uma ponta quase fora da porta, como se de uma atividade menor se tratasse e tivesse que sair discretamente da vida deste país. Hoje queria-lhe falar de três temas. As intempéries. Esta semana voltámos a ver agricultores atingidos por intempéries com particular violência em Trás-os-Montes e na Cova da Beira. Para quem está de fora é apenas mau tempo, para quem vive da agricultura e está no campo é uma questão de subsistência e de sobrevivência. E por isso a pergunta é muito simples. Está o Governo preparado para agir rapidamente no apoio a estes agricultores e aos estragos causados ou vamos seguir o modelo de sempre em que os apoios chegam tarde a quem dele precisa? Um segundo assunto, a lei da caça. Como sabe, a Lei 3086 tem 40 anos. O Decreto-Lei 202 de 2004 tem mais de 20. Entretanto, o país mudou, o território mudou, a caça e a pressão das espécies sobre as culturas mudou, mas a legislação não. E eu sei que o Sr. Ministro concorda com a revisão da Lei da Caça. Aliás, em comissão já o deixou entender. Mas é preciso fazê-lo. E por isso mesmo Chega apresentou um projeto de resolução 1018/17, que vai ser votado hoje nesta Câmara, e a pergunta é simples. Vai o partido que suporta o Governo apoiar esta iniciativa ou vai votar contra, contrariando o que o próprio Ministro defende? Um terceiro assunto. Alter do chão. Como o Sr. Ministro sabe, a agricultura enfrenta diversos desafios. Rendimento baixo, o aumento dos custos de produção, contexto geopolítico, o clima, a renovação geracional, a PAC pós-2027, entre tantos outros. Eu nunca pensei é que tivesse que enfrentar e defender-se do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa quer instalar em Alter do Chão um campo de tiro com 7.500 hectares, cerca de 20% do concelho de Alter do Chão. E não estamos a falar de terrenos abandonados, estamos a falar de terrenos produtivos e dos melhores terrenos do concelho de exploração agrícola. Estamos a falar de cerca de 60 explorações, estamos a falar de famílias com gerações de vida construída naquele território e a fazer uma coisa que nós andamos a lutar, que é que se dediquem à agricultura. No entanto, perante isto, o que é que temos visto? A CCDR Alentejo nada diz, acima remete-se ao silêncio e do Ministério da Agricultura nada ouvimos. E por isso, Sr. Ministro, quebre de uma vez por todas o silêncio e diga-nos de forma clara e inequívoca se vai defender os agricultores de Alter do Chão ou vai deixá-los entregues aos desmandos do Ministério da Defesa.
Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados, Sr. Deputado João Aleixo. Efetivamente, nós somos o primeiro setor, não somos o setor primário, somos o primeiro setor e temos todos de o defender e, como eu costumo referir tantas vezes, a agricultura é, em primeiro lugar, comida no prato, segurança alimentar, mas nos momentos atuais é também segurança e defesa, palavra que também utilizou por outros motivos. Em relação às intempéries, nós já fizemos reprogramações, realocações no PEPAC de 200 milhões de euros e assumimos que entre apoiar novas instalações ou recuperar instalações que estavam em funcionamento, recuperamos as instalações que estão em funcionamento, mas os recursos são limitados e o que temos de trabalhar também à escala da União Europeia face à dimensão que nós temos é em seguros. Temos uma falha no mercado de seguros. E é essencial que se faça esse trabalho e aquilo que temos feito sempre, e essa é a minha missão, é apoiar os agricultores, é apoiar os pescadores, é defendê-los, é valorizá-los e é esse o nosso trabalho, assim como aos produtores florestais. Sobre a lei da caça, nós temos a lei da caça, temos um decreto-lei, a lei da caça vamos revê-la. O decreto-lei, se bem se lembram, enviámo-lo para promulgação e não foi promulgado, onde, por exemplo, as distâncias eram alteradas e, do meu ponto de vista, bem alteradas. Vamos voltar a este tema, até porque os caçadores também, eles são amigos da biodiversidade. Olha, não havia lince se não existissem caçadores, conforme as pessoas entendidas sabem relativamente a esta matéria. Sobre a localização, sobre alter do chão, é evidente que há localizações que ninguém as quer, mas tem que ser em algum local. E há algo que é preciso sempre fazer, é compatibilizar e defender os interesses que estão em cima da mesa. É aquilo que o Governo faz e é aquilo que nós faremos. Muito obrigado.
Senhor Deputado José Carvalho, do Grupo Parlamentar de Chega, para a última pergunta, por favor.
Obrigado, Senhor Presidente. Senhor Ministro, para uma nação como a nossa, com 900 anos de história, que se fez grande aos olhos de Deus e dos homens com memória, sabemos que a soberania nacional consolidou-se no mar e assim continuará. É por isso que esta bancada do Chega, uma bancada cada vez maior e tão grande como o mar, defende a pesca, porque defender a pesca é garantir a identidade e soberania nacionais. Senhor Ministro, sou deputado pelo Círculo Eleitoral do Porto, zona pescatória, nomeadamente Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, e trago aqui uma carta de um pescador, um jovem investidor, o António, que me pediu para a ler e, com a devida autorização da Câmara, assim o farei. Sou o António, tenho 32 anos, sempre vivi do mar. Os meus avós eram pescadores, o meu pai era pescador e no mar ficou. O mar tirou-me o meu pai quando eu tinha 12 anos. Aprendi a amar a pesca com os meus avós e com o exemplo do meu pai. Há vários anos, por honra familiar e para homenagear o meu pai, decidi ser pescador. Quando muitos amigos preferiam ir para o estrangeiro ou viver de subsídios no café, eu decidi investir o que tinha e o que não tinha numa embarcação. Tenho casa para pagar, 3 filhos para criar e empregados para sustentar. Sabendo que esta era uma arte dura, assumi compromissos perante muita gente a quem tenho o dever de honrar. Foi aberto o programa do PRR, com muito trabalho burocrático e sacrifício candidatei-me, os prazos são apertados, pior, falta mão de obra e matéria-prima, motivos pelos quais é humanamente impossível cumprir os prazos para a execução. Perante esta situação, pergunto se podem garantir a prorrogação das execuções do PRR ou se o prazo limite se mantém até ao final deste mês de junho. Mas há mais. Com o brutal aumento dos combustíveis, o Governo anunciou, e bem, um pequeno apoio para o gasóleo das embarcações. Foi lançada a portaria, mas nada se fez. Ou seja, o Governo anunciou, mas aparentemente não implementou. Perante estas situações, pergunto como é que nós, os pescadores, podemos viver ou apenas sobreviver. Olhem por nós, um abraço do António. Senhor Ministro, perante esta carta do António e à semelhança do que fiz, convido todos os deputados desta Assembleia, mas também os membros do Governo, a visitarem o António e, acima de tudo, a viverem um dia na vida dos pescadores. Nessa altura, Senhor Ministro, compreenderão todos aquilo que é sacrifício e honrar a palavra dada. Aqui chegados, meus senhores, e especialmente para o Sr. Ministro, mas também, porque não dizê-lo, para toda esta bancada, para todos os deputados que aqui estão, o que responder ao António e, acima de tudo, o que dizer aos pescadores. Aliás, mais do que isso, o que fará o Sr. Ministro e também o que farão todos estes deputados que aqui estão perante esta situação do António. É isso que o António espera de nós, o António e todos os pescadores. Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado José Carvalho, nós temos uma particularidade. Estamos permanentemente no terreno, proximidade. O Secretário de Estado das Pescas e do Mar, o Secretário de Estado da Agricultura, o Secretário de Estado das Florestas e o Ministro. Pode dizer ao António que eu vou com ele um dia ao mar, farei todo o gosto e canalizarei os próprios desafios. Não, é um compromisso que faço com todo o gosto. E ainda há pouco tempo estive no mar várias horas na pesca da sardinha, que já agora tem tido um bom rendimento para os pescadores. E falando de renovação geracional, Sr. Deputado, fomos nós que avançamos com o Estatuto do Jovem Pescador. Introduz aí uma questão que é preciso ver qual é a meta que existia espera em termos do PRR no que diz respeito à possibilidade de se prorrogar o prazo. Como sabe, o PRR é diferente da política de coesão. Pode ser que seja possível financiar depois. Há uma coisa que chama metas. Imagine que o objetivo era ter 50 embarcações renovadas e que já estão, e que a dele é 52 ou 53. Nem precisa prorrogar, o dinheiro já está do lado de cá e pode-se fazer esse financiamento. Falta é saber esse caso concreto, que se mudar eu analiso, para saber se é possível ou não, se a meta está ou não cumprida, porque se não estiver cumprida, não há a possibilidade de se prorrogar. E já agora, o prazo final em termos daquilo que é PRR no seu todo é 31 de dezembro de 2026, em termos de pagamentos. Se o Conselho, se o Parlamento quiser, também pode alterar esta... O Parlamento Europeu pode fazer também aqui uma alteração. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Para a primeira pergunta, o Sr. Deputado André Rijo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, o Código de Conduta dos membros do Governo impõe deveres claros. Urbanidade, respeito institucional e preservação da dignidade do Estado. O estilo mais trauliteiro ou menos trauliteiro, mais fanfarrão ou menos fanfarrão que cada membro do Governo decida fazer uso, é uma opção que será avaliada soberanamente pelo povo e em sede própria. O que não pode ser opção é, ao longo dos últimos 2 anos, o país ser confrontado a miúdo com uma sucessão de episódios que já não podem ser tratados como meros lapsos linguísticos. Em outubro de 2024, o Sr. Ministro associava o consumo de vinho à longevidade. Pouco depois, acusava genericamente os funcionários públicos de procurarem razões para chumbar candidaturas. Em janeiro de 2026, chamou aos dirigentes do ICMF mentirosos, cobardes e radicais. E mesmo depois de ouvido nesta Assembleia da República, após ter comprometido perante os representantes democraticamente eleitos pelo povo português a ter mais cuidado, voltou a chamar empatas aos mesmos técnicos numa entrevista publicada dias depois. Senhor Ministro, isto já não é só uma questão de comunicação infeliz ou excesso no debate público. É um padrão, e ainda por cima, um padrão lamentável e até falso, devo dizer. Os números desmentem a narrativa que o Senhor Ministro insiste em repetir. Apenas 13% dos parceiros do ICMF entre 2019 e 2023 foram desfavoráveis. Não há radicalismo nos dados, Sr. Ministro. Há aí sim funcionários e técnicos do Estado a procurar cumprir o seu dever, obedecer à lei e zelar pelo interesse público. Por isso pergunto-lhe, Sr. Ministro, diretamente, como é que o Sr. Ministro garante que estes ataques públicos e repetidos a dirigentes e organismos do Estado não constituem uma pressão ilegítima, uma tentativa de coação sobre funcionários públicos para aprovarem à pressa projetos que a lei e a ciência desaconselham? Não lhe pergunto se quer eficácia, isso todos queremos. Pergunto-lhe se aceita que essa eficácia se construa insultando quem tem o dever legal de dizer não quando a lei e o ambiente assim o exijam. Ou o Sr. Ministro reconhece aqui hoje que o tom foi excessivo e que errou, ou assume perante esta Câmara que considera legítimo pressionar e insultar técnicos do Estado para acelerar processos. Não há uma terceira via, Sr. Ministro. Muito obrigado.
As perguntas são colocadas ao Governo e o Sr. Ministro irá ter a oportunidade para responder, se faz favor. Sr. Ministro.
Sr. Presidente, caras deputados, caros deputados, Sr. Deputado André Rijo, eu não retiro nada do que disse, porque o que eu disse foi tudo verdade, ainda que o Sr. Deputado trunque ou não saiba interpretar. Sobre o vinho verde, quero começar por aí. Aquilo